Fala pessoal, você está ouvindo o podcast da Juventude BVM. Estamos estudando agora um tema muito presente em nossas vidas, o dinheiro. A série se chama Ouviu Metal, estudo sobre riquezas no Evangelho de Lucas. Não se esqueça de seguir o @juventudebvm no Instagram para ficar por dentro de tudo que rola na Juventude e também nos siga aqui para não perder nenhum episódio. Que Deus te abençoe.
Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Essa é uma frase clássica no meio missionário, porque foi proferida por ninguém menos que Jim Elliot. Eu vou repetir essa frase. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Jim Elliot disse isso, e ele foi um dos missionários que, junto com outros quatro, foram martirizados entre os índios Alca, aqui do Equador, na década de 50. Ele morreu no campo missionário. Tem um filme famoso a respeito da história dessa missão entre os Alcas, chama Terra Selvagem. E essa é uma frase muito boa porque mostra em perspectiva aquilo que nós não somos capazes de segurar. E a gente passa a vida inteira tentando segurar, tentando reter essa vida, esse mundo, o dinheiro, as posses, tudo mais. A gente passa a vida tentando reter. E aí Jim Elliot, um missionário, fala: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Porque ninguém pode reter. A gente fica tentando, mas ninguém pode reter essa vida. Não é tolo aquele que abre mão disso que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. O que a gente não pode perder? Nunca vai perder. A eternidade, a vida eterna, a salvação com o Senhor, a comunhão plena com Deus, isso a gente nunca vai perder. Então não é tolo quem faz essa troca. Ele fez essa troca. Aos olhos do mundo, ele poderia ser visto como um tolo, como um jovem que morreu cedo demais e deixou esposa e filhos. Aos olhos do Senhor, não é tolo quem faz essa troca. E eu venho há 4 sábados propondo para vocês essa troca. Exatamente essa troca. Colocar à disposição do Senhor os recursos, o dinheiro, aquilo que não é nosso, que a gente acha que é nosso, mas não é, para investir naquilo que a gente nunca vai perder, que é a eternidade. Mas foi o Senhor Jesus que disse, a gente viu semana passada isso, que é muito difícil um rico se converter, um rico entrar no reino dos céus, é muito difícil, porque o rico é apegado e gosta do poder que o dinheiro dá. Jesus ainda disse o provérbio: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Provérbio hiperbólico. Jamais que um camelo conseguiria passar. É tipo isso, é um rico, não vai entrar. Os discípulos falam, então o que vai acontecer? Se eles não podem ser salvos, quem pode? Teve todo aquele diálogo que nós vimos semana passada. E hoje, na última pregação da série de estudos sobre riqueza no Evangelho de Lucas, eu quero ver com vocês a passagem que nos mostra que o camelo passou no buraco da agulha. Porque o que é impossível aos homens é possível para Deus. Foi o que Jesus disse nesse contexto. Para vocês parece impossível, mas para Deus não é impossível. E, gente, o camelo passou. Foi um camelo não de estatura tão alta assim, mas ainda assim, mesmo sendo um camelinho, o buraco da agulha ainda é muito pequeno para esse camelinho. E o camelo passou. Jesus proferiu isso no capítulo 18, e a gente está agora no capítulo 19, em que Lucas conta para nós uma história de que o camelo passou no buraco da agulha, gente. É possível. Deus faz o camelo passar no buraco da agulha. É tipo aquela, enquanto vocês abrem, não tem a tropa brasileira da Segunda Guerra lá, quem gosta de história, que a cobra vai fumar, né? Lembra dessa história? Os que não conhecem, não pegaram a referência, eu não vou gastar tempo contando aqui, mas vê no Google lá. A cobra fumou, né? A tropa brasileira foi, fez diferença lá na Segunda Guerra. Aqui é tipo isso. O camelo passou. Criar uma camiseta, em referência ao final da série, já pensou? Os artistas, aqui uma camiseta, um buraco de uma agulha, um camelinho passando assim. E a camiseta escrita assim, ó: o camelo passou. Que isso? Eu não poderia usar porque eu não sou rico, mas eu poderia me passar por. E o camelo passou. Então, em Lucas 19, versículo 1, está escrito assim. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Linda passagem. O camelo passou, gente. O camelo passou. Essa história é muito conhecida. Teve até uma música, né, que estourou há alguns anos, assim, coisa de pouco mais de 10 anos. Todo lugar essa música era cantada, como Zaqueu, Eu Quero Subir. Quando começava a primeira nota, todo mundo ligava as luzes do celular, né? Como Zaqueu. E o lugar onde mais tocava essa música, bares. Bares espalhados pelo Brasil. Era um local, assim, era direto. Você passava na frente de um bar, tava lá a galera já, como Zaqueu. A letra dessa música, em sua maioria, ela é boa. Em sua maioria, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti. Entra na minha casa, entra na minha vida. Tem que fazer a rouquidão no... Entra na minha vida. Nesse sertanejão, assim. E ela é boa. Ela é boa. Ela só tem um problema. Que ela dá a entender, Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus, né? E aí essa parte não é exatamente o que o texto diz, né? Zaqueu não subiu na árvore para Jesus, estou aqui. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Para isso que ele subiu. Ele era baixinho. Mas, bom, tirando esse detalhe, tá aí a música, o hit de alguns anos atrás, sobre a história de Zaqueu. Essa passagem, gente, ela contém nela praticamente todos os temas a respeito do evangelho que são característicos do livro de Lucas. Então, temáticas que você vai ver se repetir no evangelho de Lucas, a passagem de Zaqueu possui. Como, por exemplo, a universalidade do evangelho. Lucas faz questão de destacar isso. Essa história mostra. O perdido que é encontrado. Um tema típico de Lucas. E essa passagem mostra no finalzinho dela. O perdido que é encontrado. E ela mostra a salvação que converte as riquezas. O cuidado com os pobres. Um tema que Lucas denuncia, né? As riquezas sendo usadas para o mal e os pobres como sendo oprimidos indevidamente. E essa passagem tem. Você viu um rico que realmente passou no buraco da agulha e demonstrou cuidado com os pobres. Então essa passagem contém alguns desses elementos aí do Evangelho de Lucas. E ela é especialmente bonita porque dentro desse tópico que eu estou chamando de universalidade do Evangelho, essa passagem mostra para nós que o Evangelho realmente é para todos. E esse é um escândalo que o Evangelho traz. Nós, especialmente jovens, que a gente normalmente é mais questionador, é mais tal, é comum ouvir em nosso meio dizeres assim, do tipo que o Evangelho é para todo mundo, que a gente tem que ir atrás das pessoas que são esquecidas pela sociedade, que são oprimidas. Então é comum você ver, especialmente nós jovens, falando tipo assim, o evangelho, ele alcança os pecadores, as prostitutas, alcança os publicanos, alcança os marginalizados, o evangelho é para os pobres, o evangelho é para os esquecidos. E tudo isso é verdade, a gente realmente afirma isso. Mas o escândalo do evangelho é que ele é para esse público, mas o evangelho é também para aqueles que, no nosso contexto, talvez a gente olhasse e o que a gente desejasse para essas pessoas do nosso contexto seria fogo neles. Fogo e destruição em político corrupto, em deputado que se envolve em escândalo que deixa criancinha e pessoas morrendo. E, sabe, essas pessoas que, tipo assim, a gente é mais comum em falar o evangelho é para as prostitutas também e tal, elas têm que se converter. Mas o político ladrão, o bandido, o poderoso, o rico, o safado, que causa com a vida dos outros, que destrói a vida de quem já não tem nada. E aí o nosso impulso seria olhar e falar, não, para esse é inferno direto. Não, o evangelho também é para esses. O evangelho ele também é para o publicano, gente. O evangelho é para todo mundo, é para o pobre e para o rico. A gente fala que o evangelho é para o publicano, mas às vezes a gente se esquece o significado de publicano. Esses camaradas eram cobradores de impostos a serviço de Roma, que oprimia os judeus. E dentre os publicanos tinham judeus que traíam a sua própria pátria porque se aliavam a Roma e cobravam impostos. Isso já era por si só de natureza detestável, mas além de cobrar os impostos, os caras ainda aproveitavam da sua posição e extorquiam as pessoas. Cobravam impostos e ainda arranca mais, quero mais. Não, mas isso aqui não está escrito. Ou é isso ou você vai se ver com a guarda, com tudo mais. E para essas pessoas detestáveis, o evangelho é para elas também. Zaqueu era uma delas. Odiado. Quando o livro fala que ele era o maioral dos publicanos, significa que ali em Jericó, todas as transações corruptas e toda aquela opressão de Roma passava pelas mãos de Zaqueu. Um cara odiado pelo povo. Que as pessoas deviam falar mal de Zaqueu, chefe dos publicanos e dos seus funcionários, estava escrito. Deviam falar muito mal. Só que é bonito que você vê que Zaqueu ele tinha um desejo de ver Jesus. Isso é muito bonito. Nosso relacionamento com Deus começa com isso, né? Um desejo de ver, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ter um encontro com Jesus. Aí eu puxo até para nós aqui, acho que vocês estão aqui, vieram aqui, eu espero, para ter um encontro com Jesus, para ter um encontro com a palavra dele. Quero ver Jesus, eu quero... quero ir lá. Só que a gente precisa mais do que só um desejo, né? Aquele desejo teórico, abstrato. Ah, eu quero. Você precisa tomar atitudes maiores do que isso. E você vê Zaqueu, e a gente não pode perder esse detalhe no texto, Zaqueu se esforçando por ver Jesus... e se colocando, inclusive, em uma posição de humilhação. Ele era um homem de pequena estatura e ele era poderoso. A gente não pode esquecer que a cena de Zaqueu ela é uma cena quase que infantil. É uma piada pronta, é um meme pronto. Se tivesse fotos, certamente a galera estaria lá já tirando a foto do publicano, que é o grande opressor, que era piada de todo mundo, o grande opressor. Olha lá, é tão anão que precisa subir na árvore. Parece criança, subir em árvore é brincadeira de criança. Mas Zaqueu não se importa com isso. Ele vence qualquer tipo de situação social ali, porque o interesse dele em ver Jesus era maior. Eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero ver qual é que é. Jesus está passando aqui. Você vê o interesse genuíno nele. É diferente do interesse de Herodes Antipas, por exemplo, que queria ver Jesus para ver se ele fazia algum milagre, para brincar com Jesus, aí botou manto em Jesus e tudo mais. Zaqueu não, Zaqueu tinha interesse em ver Jesus, realmente. Eu quero ver, tá todo mundo falando desse homem. Eu preciso dos ensinos dele também, eu quero. E aí ele se expõe a isso, ele sobe na figueira. É cômico que Lucas, né, sendo de pequena estatura, é cômico. E ele sobe na figueira. Ele quer ver Jesus, ele se esforça por ver Jesus, e aí ele tem um encontro com Jesus. Quando Jesus chega àquele lugar, verso 5, ele olha para cima e diz: Zaqueu. Eu imagino aqui o susto de Zaqueu. Caramba, ele sabe quem eu sou. Ele conhece meu nome. Caramba, por essa eu não esperei. Porque você tem que lembrar, gente, que tem uma multidão ali. E Zaqueu sabia que ele não era amigo da multidão. Ele preferiu subir na árvore do que se misturar com a multidão. Ia dar ruim se misturar com a multidão. E diante daquela multidão inteira, imagina isso, cara, diante da multidão inteira, Jesus olha para ele e fala o nome dele, Zaqueu. Cara, isso é bonito, para um coração que quer ver Jesus. Eu queria te falar isso. Você que está aqui, que quer ver Jesus, que quer se aproximar mais, que está buscando. Jesus te conhece, cara. E ele te conhece pelo nome. A palavra de Deus fala que ele conhece todas as estrelas pelo nome. Então ele sabe teu nome. E ele te chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Esse depressa é importante. Não porque era uma prova de parkour que Zaqueu tinha que passar por. Crossfit. Zaqueu empurrando pneus, assim, sabe? Subindo em árvore e descendo. Esse depressa é um dos temas característicos de Lucas também. Isso mostra a urgência do evangelho. O evangelho é urgente. Você está aqui para ter um encontro com Jesus? É hoje, é agora. Depressa, aceita Cristo, reconhece que Ele é o Senhor e Salvador, se entrega, se rende. Desce depressa. Porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Ô, imagina o privilégio de receber Jesus em casa. Imagina, hoje à noite, depois do culto, Jesus vai dormir na sua casa. Imagina isso assim, em carne e osso ali. Eu não sei nem o que fazer, cara. Eu acho que eu mandava as crianças pra vó. Aí eu ia tomar uma repreensão de Jesus, porque Jesus ia falar pra mim, não, eu queria ver as crianças, não você. Elas me interessam muito mais do que você. Aí eu ia falar, não, Senhor, é que eu não quis que elas te incomodassem. Eu ia tomar uma dura dele. Imagina Jesus vendo a louça na minha pia. Não, não pode. Eu vou ficar na sua casa hoje. Zaqueu obedece, desce rapidamente e recebe Jesus com alegria. E aí todo mundo viu isso e começou a se queixar. Jesus está se hospedando na casa do bandido, do político safado, do que desvia a verba. Você tem noção? Você esperava? Esse é o Salvador que você esperava? Eu esperava que ele tacasse fogo neles. Não se hospedasse, pagasse de amiguinho, de cobrador de imposto e de traidor da própria pátria. Você tem noção do que está acontecendo? É, bem que Jesus é, né? Parece que é um caráter meio duvidoso mesmo. Começou a correr na boca do povo. Mas o evangelho, ele gosta, né? O evangelho de Cristo, ele trabalha com essas inversões. Aquilo que o mundo considera importante, Deus mostra que o caminho é outro. Aquilo que o mundo considera pequeno, Deus mostra que o caminho é outro. Só que aqui, normalmente o mundo exclui o pobre, o oprimido e tudo mais. E Jesus valoriza essas pessoas. Mas aqui também tem uma inversão. O mundo também odeia o pecador, o corrupto, o bandido. E aí Jesus mostra que o evangelho também é para esses. Isso é bonito. Enquanto a multidão judia, guardiã dos oráculos de Deus, está julgando Jesus porque ele está junto com Zaqueu, o Zaqueu, ele se levanta, aí o povo fala, fica em pé, levanta mesmo, bullying que ele devia receber o tempo todo, Zaqueu se levanta e diz a Jesus assim: olha, Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. É, veja bem, para um rico é fácil falar, né? Com o patrimônio que ele tem, viver só com metade, eu também. Só que, gente, não é fácil, não. Sabe por que não é fácil? Porque a pessoa que é rica, ela se acostumou a ter também um padrão de vida rico e que custa muito alto também. O que é uma burrice. Eu já aconselhei uma vez um casal que juntos eles tiravam 80 mil por mês. E um dos temas, dentre outros que tinha desse aconselhamento, era que eles estavam endividados. Pegando empréstimo e tudo mais. Aí você pensa assim, eu com 80 mil? Eu com 80 mil por mês? Ah, meu amigo, eu viveria com 10, vai, viveria com 10, 15, 20, viveria com 20. E 60, irmão, 60 era só. Mas não é assim que o coração humano pensa, isso não é fácil. Chesterton tem uma frase que eu acho muito boa, muito boa. Ele fala assim: vês um homem inteligente para conseguir adquirir toda essa riqueza, ele é igualmente burro por desejá-la. Um homem que tem tanta inteligência, tanta capacidade de melhorar o seu patrimônio e crescer, aquele homem que mergulha nisso e respira isso, respira aumento de patrimônio, de repente é uma pessoa que tem muita habilidade, muita inteligência nessa área mesmo. Mas ele precisa ser muito burro para dedicar a vida dele, para dedicar o melhor dele a fazer exatamente isso. Aí é muita burrice. E o que acontece é que em muitos casos, não quero ofender ninguém aqui presente, tá? Mas em muitos casos, rico é burro. Porque rico dedica todo o esforço, tudo para exatamente assim, pensando no patrimônio, cuidando disso, elevou o padrão. Então não é fácil não, um cara como Zaqueu abrir mão da metade. Às vezes é mais fácil você ver um pobre ser generoso do que um rico. Rico muitas vezes é mão de vaca. Afinal, ele não adquiriu a riqueza sendo generoso com os outros. Adquiriu a riqueza muitas vezes retendo. A gente pensa em riqueza absoluta. Pensa do ponto de vista proporcional aqui. 50%. Aplica para a tua vida. Como que você viveria com 50% do teu orçamento? Não estou falando de pessoas que estão vendendo almoço para comprar jantar. Aí não dá. Mas se você hoje tem um orçamento que você consegue todo mês guardar um pouquinho, se dar uns luxos, tal, escolher coisas um pouco mais caras. O que você acha de cortar no meio? Cinquentão. É fácil? Também não era fácil para Zaqueu. Só que é mais do que isso. Zaqueu fala ainda assim: se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Aqui, gente, Zaqueu estava demonstrando um coração que, inclusive, superava a própria lei de Moisés. Porque um coração que conhece Jesus, inclusive, supera a lei. Lembra que Jesus falou para os fariseus? Falou para os discípulos, né? Se a vossa justiça não superar a dos fariseus, no Sermão do Monte. É isso aqui. Zaqueu supera a lei. O que você vê em Zaqueu, quando ele fala de devolver 4 vezes mais, você tem 2 capítulos na lei de Moisés que falam sobre restituição, né? Que é número 5 e Êxodo 22. Você vê nesses capítulos que, por exemplo, se alguém fosse lá, causasse um prejuízo para o outro, ele tinha que restituir. Ele restituiria o prejuízo e 20% a mais. 20% a mais. Não 400% mais. Você vê, você só tem essa relação de 4, 5 vezes mais quando é o caso de alguém roubar um animal do outro e matar esse animal. Aí a restituição tinha que ser 4 vezes boi, 5 vezes fosse ovelha. Quer dizer, o que Zaqueu faz? Ele pega o valor máximo da lei e ele aplica esse valor máximo para si próprio. Então, quem eu extorqui, eu ainda vou devolver 4 vezes mais. Gente, compara essa fala de Zaqueu com a fala do jovem rico no capítulo anterior, que se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. Compara isso com Zaqueu. Não é que ele comprou a salvação com metade dos bens dele. Se ele tentasse comprar a salvação, o universo inteiro não seria capaz. Mas é que ao demonstrar ter um coração que é generoso, suficiente para abrir mão de metade do seu patrimônio e restituir 4 vezes mais quem precisasse, ali houve uma evidência de que a conversão aconteceu e de que a conversão dos bolsos aconteceu. E é aí que eu quero conversar com o seu bolso sobre generosidade. Gente, aquele que crê em Jesus, ele tem que ser uma pessoa de cálice abundante, transbordante, generoso. Deus espera de nós generosidade. Tudo que ele coloca no seu caminho é para você empregar no reino dele como ferramenta e instrumento, e o dinheiro não é exceção. Eu tenho falado sobre isso nesses sábados. E olhe para o seu próprio coração, veja o exemplo de Zaqueu, se compare e fale: Senhor, me ajuda a ser mais generoso. Faça uma autorreflexão sobre como você lida com as finanças. Senhor, me ajuda a ser um pouco menos ágil em comprar indiscriminadamente coisas para mim, julgando que eu tenho esse direito ou que eu mereço. Me ajuda a não ser tão rápido em gastar 200, 300, 500, sem nem pensar muito. Mas quando é se tratando dos outros, eu dou uma titubeada. Não, peraí, acho que 100zão tá suficiente, né? Acho que 100 tá de bom tamanho. Seja uma pessoa que transborda em tudo que você faz. Essa é a última pregação e eu vou reforçar pontos. Você consegue ouvir João Batista? Aquele que tem 2 túnicas, venda uma para quem não tem. Eu não lembro de João Batista falar isso, não. Aquele que tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Pastor, você é contra eu vender minhas coisas? Não. Faz parte da vida, faça negócios, tudo bem. Mas eu sou contra você vender sem ter refletido antes na possibilidade de doar, ter calculado. E eu vou achar justo se, de repente, naquela situação, você realmente achou que não, isso aqui eu vou vender. Tranquilo, é você perante o Senhor. Mas o meu pedido é só para haver essa análise. Porque talvez muitas vezes você vai olhar e vai falar: não, eu quero doar. E eu quero doar não quando já está gasto, não quando já está manchado. Não, pastor, eu sei que a gente não pode doar coisa estragada. Eu nunca dou coisas estragadas. Parabéns. Fico muito feliz por você não doar coisas estragadas. Mas eu estou só apertando um pouco mais. Mas você também não precisa doar só coisas ultra gastas, que ainda funcionam, mas estão ultra gastas. Doe coisas que de repente até você gosta, que você usaria bastante. Deus sabe do que as coisas que eu vou contar aqui é para a glória dele. Mas eu quero, se eu puder contribuir com alguma coisa, se eu puder contribuir como referência nisso, por que não fazer como eu, que um dia, na minha burrice, fui comprar um tênis, experimentei na loja o tênis, andei, tá pegando um pouco aqui do lado. Isso vai lacear. Maldito vendedor. Certeza? Certeza. Eu saio da loja. Dia seguinte eu boto tênis. Nossa, não dá. Usei 3 horas o tênis, quase morri. Tá apertado, não vai lacear. Já não dá mais pra trocar, porque a Anta usou o tênis. Dia seguinte. Você pode vender? Pode. Eu poderia ter vendido? Poderia. Mas diante do Senhor, o que eu quis naquele momento, porque eu não vou dar esse tênis. Deus me deu condição de eu poder comprar um outro. Dê as suas coisas. Eu já dei coisas pra gente que depois eu fiquei muito feliz. Tipo assim, nossa, que legal, foi muito gostoso, a pessoa usou, agradeceu, valorizou. E, gente, eu já dei coisas pra gente que humanamente depois eu me arrependi. Não agradeceu muito, não usou muito. Uma vez eu dei um notebook usado. Ah, vou dar. Dei, escolhi a pessoa e dei. Agradeceu meio assim, mal menos. Nunca vi usar, me encontrava, nunca... Bom, aí é com ele, né? Aí é o meu coração também querendo ser juiz de como o outro tá usando o que recebeu. Não é assim que o meu coração tem que ser. A generosidade, ela transborda quando você não fica olhando o merecimento do outro. Porque a Bíblia fala que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então dê... Mesmo que de repente você, ah, mas aquilo ali não merece, aquilo ali não presta, aquilo ali, dê. Porque é um louvor a Deus quando você dá, quando você é generoso. Seja uma pessoa abundante. Abre comigo 2 capítulos depois, Lucas 21. Dois capítulos depois, que é Lucas 21, você vê Jesus, no versículo 1, observando os ricos, colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. Gasofilácio, né? Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse, em verdade lhes digo, que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. História conhecida. Quando o texto fala de 2 moedas de cobre, seriam o que nos nossos dias seriam os 2 centavos. É o que há de menor valor. Observa que Jesus não olha a riqueza absoluta. Ele olha a riqueza relativa, proporcional. Os ricos, com certeza, deram valores muito mais substanciais. Mas a atitude daquela viúva... Viúva. Quem que era viúva? O binômio. Órfã e viúva. Eram aqueles que precisavam de ajuda. E a viúva, ela ajuda dando do seu sustento. Pastor, você tem que medir suas palavras e tem que tomar cuidado. Porque você é um influenciador de pessoas quando você prega. E é uma irresponsabilidade, de repente, você pregar que a pessoa tem que, inclusive, ser generosa e dar daquilo que é o sustento dela. Imagina que irresponsabilidade uma pessoa em condição de vulnerabilidade dar, inclusive, o seu sustento. Eu compreendo. Essa crise até... Passa um pouquinho dentro de mim, mas vamos juntos protocolar uma reclamação com o Senhor Jesus? E foi Ele que elogiou essa atitude? Foi Ele que apertou o nosso coração a ponto de te incomodar? Porque, poxa, não, eu quero ser generoso, eu quero repartir com as pessoas. Eu procuro sempre ajudar quem cruza o meu caminho, mas eu sou responsável. Eu tenho minha subsistência, eu tenho meu controle financeiro... E aí eu ajudo também. Não, legal, é bênção, seja assim, não é errado ser assim. Talvez isso era o que esses ricos estavam fazendo. Talvez. Mas Jesus apertou a porca ainda mais, porque ele elogiou a fé dessa viúva, que ajudou uma causa, mesmo sendo uma pessoa que, em teoria, teria que ser ajudada. Gente, pobreza não é desculpa para ausência de generosidade. Ninguém é tão rico que não possa receber algo, ninguém é tão pobre que não possa dar algo. E Jesus elogiou aquela viúva. Como que anda a sua fé em relação a finanças? Pastor, dá para dizer que isso é meio irresponsável que ela fez? Olha, eu não vou negar, não. Não vou negar, não. E aí? E aí que é o seguinte. Eu não sou aqui um defensor de ideias abstratas. Te explicar caminhos, que fluxograma. Deus é uma pessoa e Ele é seu Pai. E as decisões que você tomar no seu relacionamento com o seu Pai é entre você e teu Pai. Ele que vê o que está no teu coração, se você quer se aparecer como Ananias e Safira, ou se você é generoso como Zaqueu foi, como Barnabé foi, como outros da igreja primitiva foram que doaram seus campos, como essa viúva foi. Eu posso afirmar com categoria que Deus é o Deus de toda provisão. E no nosso dia a dia a gente descobre isso. Quando a gente se aperta, quando a gente dá mais. Essa história da viúva me ajuda a encarar as finanças sempre rasgando um pouco mais a minha carne. Quando você faz os seus cálculos e acha que está sendo suficientemente generoso, o convite que eu te faço é rasga um pouquinho mais. Igual a viúva rasgou. Não, mas se eu rasgar, talvez eu seja irresponsável. Você e teu Pai. Se você julgar que não deve rasgar um pouco mais nessa ocasião, é você e teu Pai, amém. A oferta dos ricos também foi recebida. Mas o ponto é a provocação. O Evangelho, ele provoca a gente, ele perturba a gente. E essa perturbação, ela é sempre bem-vinda, porque a nossa tendência natural é sempre reter, é sempre segurar. Então, provocações como essa de rasgar mais, no final do dia vão gerar um equilíbrio, porque a gente está aqui, retendo. O Evangelho está lá, transbordando em abundância. E aí a gente, de repente, chega no meio termo aí. Mas se questiona mais. Ame mais a generosidade. Você quer ficar rico? Cuidado, a gente leu 1 Timóteo 6, muitos naufragam na fé querendo isso. Mas, em 1 Timóteo 6, Deus diz para Paulo, conforme a gente leu, Paulo escreve para Timóteo, que ordene os ricos desse mundo que sejam generosos ao repartir. Segundo a ótica do Evangelho, riqueza vem acompanhada com partilha. É riqueza mais partilha. Não existe riqueza só. Ordene os ricos desse mundo que sejam prontos a repartir. Paulo também fala em Efésios 4, aquele que furta não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos. E aí não termina assim. Termina como? Para que você seja capaz de repartir com os necessitados. Toda a riqueza que você adquire tem que ser para repartir. E a gente precisa mudar a chavinha, a lógica da nossa mente. Crie meios de repartir. Uma vez, um irmão, eu vou falar isso com muito temor, porque vai parecer que eu estou falando mal da pessoa, e é uma pessoa que eu amo, eu admiro, mas eu vou contar essa história para edificação de vocês, tá? Uma vez um irmão, ele pediu para conversar comigo. Não está aqui, tá? Não é daqui. Ele pediu para conversar comigo e... Mas vamos marcar, porque se puder tem que ser essa semana, não sei o quê, papapá. Então vamos. Que horário que você pode? Cara, só que eu tô no expediente normal, eu poderia só à noite. E aí a gente marcou noite, só que noite bem tarde. Necessidade dele, ele pediu para marcar comigo. Como era noite bem tarde, eu não marquei aqui na igreja. Porque se eu ficar noite bem tarde, às vezes acontece. Mas aí eu vou acabar sacrificando também o Elias, a equipe e tudo mais. Então vamos fora. Ah, vamos na padaria tal, vamos. Eu te pego aí, pastor. Aí me pegou. A gente foi juntos. Graças ao bom Deus, o irmão, gente boa, tudo, carrão. Carrão zero. E a gente se alegrou com isso. Inclusive, ele tava me contando da compra. Ele se alegrou. Que legal, parabéns, não sei o quê. A gente foi pra padaria. Uma pessoa com condições. A gente foi lá, comeu na padaria. Terminou tarde. Na hora de ir pro caixa. Vou lá. Na hora de pagar, ele. Então, pastor, vamos. Vamos rachar no meio, né? Vamos rachar. Bom. Falei, vamos rachar. Vamos rachar. Ele tá errado? Humanamente falando? Ah, não. Uma conta, cada um comeu, cada um paga o seu. Eu sou um necessitado? Não. Eu tenho condição de rachar? Tenho. Claro que tenho. Mas veja o caso. Eu saio da minha casa, deixo minhas crianças, deixo minha mulher para atender, a gente conversar. Uma coisa é se. Eu vou falar isso para não inibir ninguém aqui, tá bom? Não ficar forçando ninguém a nada. Uma coisa é a gente estar tá combinando, normal. A gente sugere, ah, vamos à padaria, vamos. Tranquilo, gente. Quantas vezes eu fui em padaria com vários de vocês? Eu não tô reclamando, não, que eu não tenho que pagar nada, que você tem que pagar tudo para mim. Não é isso, não. Graças ao bom Deus, eu tenho condição. Graças a Deus. Mas o ponto é essa história específica. Uma questão, mas vamos conversar? Pode ser essa semana, tardão da noite, eu te pego aí, uma pessoa de condição. Cara, às vezes falta para nós aquele start. De ser generoso. E de olhar e de falar, não, eu vou, cara, eu vou pagar. Deixa que eu pago, deixa que eu acerto. Próxima vez que a gente marcar alguma coisa, não se sinta constrangida. Não se sinta. Inclusive, é o meu ministério, é a minha função estar com vocês. Eu estou trabalhando, eu estava trabalhando lá. É meu trabalho. Mas o ponto é assim, eu só quero trazer essa reflexão. O próprio Paulo fala para a igreja de Corinto, né? Para ser generosa, aqueles que semeiam espiritualmente, devem colher materialmente de vocês. O Paulo não fala isso para os coríntios? Eu admiro pessoas generosas. Nesse caso, não foi maldade, não. Acho que só não teve o start. Por quê? Porque a gente está acostumado a uma cultura de rachar, cada um paga o seu, cada um para o papá. E o meu conselho para você é seja abundante. Eu conheço uma igreja que tem um irmão que eu fiquei muito admirado com a criatividade desse irmão. A gente tem que ser criativo na generosidade. Ele é dono de um restaurante. E aí ele disponibiliza mensalmente, ele criou uns vouchers lá dele. Ele separa vários mensalmente, deixa na secretaria da igreja. E fala assim, ó, esses vouchers, eu queria poder abençoar pessoas da igreja que às vezes têm tempos de conversa, de aconselhamento, não sei o quê. Eu queria que pudesse ser usado para abençoar essas pessoas. Às vezes a pessoa não tem condição, ou os próprios pastores, ministros da igreja. É o jeito que ele criou de ser criativo, de ser generoso. Cara, isso é muito legal. São pessoas que estão sempre colocando aquilo que têm, de alguma maneira criativa, à disposição do reino. Isso é muito legal. Você, dentro da sua condição, do seu trabalho, do que você faz, é muito legal você, de repente, pensar em métodos de ser generoso e criar prazer na generosidade. Acho que esse é um ponto que eu quero, cutucar. Abre comigo Atos capítulo 20. Em Atos capítulo 20, no versículo 35, Paulo diz assim, ó. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Olha essa frase, que veio do próprio Jesus, ao que tudo indica uma tradição oral, porque não tem essa frase registrada desse jeito nos evangelhos. Ou talvez seja uma paráfrase de algum outro trecho que Jesus falou. Seja como for, Paulo atribuiu essas palavras a Jesus. É melhor dar do que receber. É mais gostoso dar do que receber. O coração que transborda em generosidade é o coração que consegue encontrar prazer em ver a alegria do outro quando você dá, ao invés de você ter o prazer de conseguir aumentar um pouco mais seu patrimônio, sei lá, por não dar, ou por vender, ou por fazer qualquer outra coisa. É mais legal. Peça ao Senhor esse coração que consegue se alegrar, tipo assim, cara, a pessoa recebendo. Nossa, que da hora. Legal demais poder abençoar as pessoas. E você gostar. Essa é a provocação, o Senhor apertando aqui a coisa. Meninas, atenção como os homens lidam com dinheiro. Atenção. Se você está conhecendo uma pessoa, está namorando alguém, você vê que o carinha gosta de um dinheiro, muito apegado, não é generoso, não paga as coisas para você. Tô falando que você tem que abusar do servo do Senhor, não, tá? Mas você não vê esse coração generoso, você vê que o carinha é meio encostadão, tudo é no 50-50. E afinal, não é direito das mulheres. Ah lá, direito das mulheres, paga aí. Se eu puder te dar um conselho, corre enquanto é tempo. Corre. Questão de dinheiro é uma das tretas mais fortes que tem em casamento. Eu sou pastor de casados, eu acompanho isso. Você vê uma pessoa muito apegadinha ao dinheiro, muito... Pô, antes de correr, traz o assunto. Conversem. De repente é uma área de crescimento. Não precisa correr de primeira, não. Mas observa isso também. Agora, por favor, meninas, como eu disse, brincando, mas falando sério agora, não sejam também encostadas, abusadas, querendo só ficar fazendo testezinho. Não é por aí também não, tá? Vamos ter um equilíbrio aí, né? Mas observa. Uma palavra também sobre só um outro lado da generosidade. Eu estou apertando muito nessa coisa de nós doarmos, nós sermos generosos. Agora eu quero apertar na parte da recepção. A generosidade envolve alguém que dá e alguém que recebe. Assim como dar é um louvor a Deus, receber é um louvor a Deus. E aí, meu amigo, tem gente que, como eu, um dia tive que lutar. Tem gente que está lutando com o coração orgulhoso e que não recebe nada. Eu vim de uma família classe média, nunca passei necessidade, sempre tive boas oportunidades. Assim, colégio de bairro e tal, mas boas oportunidades, não sofria. Meu irmão tinha acabado de passar no concurso público com 21 anos, ganhava uma grana boa, fazia uma faculdade a melhor da América Latina. E meu caminho estava sendo, eu vou nessa direção aí que nem meu irmão, as oportunidades que eu tenho, vamos lá. Veio o chamado do Senhor, veio essa coisa do ministério, todo aquele processo de decisão, e decidi que eu ia para um seminário de tempo integral, passar minha vida mergulhada lá, e um seminário que é caro, porque tem custos. E obviamente eu não conseguiria então lidar com os custos daquilo. E aí vem o Bruno, classe média. Mano, eu não vou conseguir receber, não. Galera vindo dar dinheiro pra mim. Não, para. Eu tendo total condição de arranjar meu dinheiro, de lutar, de sei lá o quê. Aí eu tinha dois amigos muito próximos, amigaço meu, só que eles eram de periferia, eles tinham situação de pobreza. E eles vieram e falaram pra mim: Bruno, nós queremos, os dois, nós queremos ser seus mantenedores no seminário. Ah, irmão, não. Eu li aquilo, não, deixa quieto. A gente quer. Meus mantenedores. Aí vinha uma irmã e montava, dava uma ofertinha pra mim de R$20. Falou pra você comprar coisa de higiene, se quiser, no seminário e tal. Eu ganhar R$20 pra ter condição de comprar um desodorante na farmácia. Eu, com os recursos que Deus me deu, com a inteligência que Deus me deu, com as capacidades que Deus me deu. Meu irmão, que nem crente é, me dava R$100 todo mês. Que eu já contei aqui que ele dá até hoje, inclusive. Eu já falei pra ele que é pra parar, que não precisa, ele continua me dando. E o miserável dá, e no banco sempre chega, ele deu o nome de mesada. Até hoje, todo mês cai R$100 do meu irmão, mesada. Já falei pra ele, cara, não precisa, hoje não precisa, graça, ele dá. Só que lá, cara, eu vou ganhar a mesada do meu irmão. Ah, não, você tá de brincadeira. Cuidado com orgulho, cuidado com arrogância. Foi um processo. Eu aprendi isso no dia que uma pessoa muito querida me deu um presente caro. Eu sou muito espontâneo. A minha reação quando eu vi aquele presente caro foi ficar bravo. Eu fiquei bravo. Cara, eu magoei tanto aquela pessoa. Nossa, ela ficou arrasada. Bruno! Aí a ficha caiu, caramba. Tem que tomar cuidado. Generosidade tem as duas pontas. É o dar e é o receber. Tenha o coração sempre humilde na presença do Senhor, entendendo que existe dia de dar, existe dia de receber. Existe dia que eu vou ser a viúva que vou dar oferta, mas existe dia que eu vou ser a viúva que eu vou receber ajuda. O que eu não posso ser é uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que lida de qualquer jeito, malandro, né? Recebendo, sendo malandro, isso não. Mas é a adoração a Deus também, ter um coração humilde. Então, gente, dito tudo isso, avalie como está dentro do seu peito a generosidade, que pega o teu patrimônio, que pega a tua vida, o teu serviço para com as pessoas. Se aperte para sempre fazer mais, para sempre se sentir aquém, para ter essa atitude que o camelinho que passou na agulha teve, de olhar para os pobres e não como alguém que, ah, eu vou dar umas migalhas aqui para os pobres para aliviar minha consciência. Deu metade do patrimônio. Quer dizer, alguém que se importou com as pessoas que estavam sofrendo em volta e se envolveu ativamente. Pastor, eu estou numa fase que eu não tenho um real. Como é que eu aplico essa pregação? Nos nossos dias, tempo é dinheiro. Naquilo que você serve, as pessoas poderiam estar cobrando, né, pelos seus serviços. Sirva com generosidade. Servir é um ato de generosidade, servir gratuitamente uma pessoa. Carona, sempre vou falar isso para vocês, é ato de generosidade. Carona que você dá porque você passa naquele ponto tem o seu valor. Mas vamos combinar que qualquer Zé Ruela faz isso. Não mudou nada, só passou. Agora a carona que dá aquela desviadinha, isso sobe como louvor a Deus. Isso é ato de generosidade. Que Deus encontre o seu coração generoso, não apegado a dinheiro. A história de Zaqueu termina com Jesus falando: este também é filho de Abraão, hoje houve salvação nessa casa. Por que filho de Abraão? Porque em João 8 você vê os judeus falando que eles eram filhos de Abraão porque eles tinham esse lastro étnico. E Jesus, em João 8, fala: Deus pode te fazer de pedras, filho Abraão. E Deus fez uma pedrinha pequenininha ser filho de Abraão, um publicano. Porque ele andou nos passos de Abraão. Abraão era generoso. Quando teve conflito com Ló, Abraão deixou a maior parte com Ló. Ele não entrou em conflito. Gênesis 13. Abraão, no que ele pôde ofertar, ele ofertou para Melquisedeque. Lê a história de Abraão, você vai ver um homem generoso. As riquezas vinham e ele era generoso.